estamos recebendo no estúdio da CBN, neste momento, o secretário de Habitação do município, Sérgio Bertoni. Olá, secretário, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Em nome do prefeito Roberto Pupim, agradecer a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui falando do nosso trabalho lá na Secretaria de Habitação.
Gostaria que o senhor fizesse um balanço do ano lá na Secretaria, como que foi esse ano, quantas casas...
Nós produzimos e entregamos para os nossos inscritos, para famílias de baixa renda, 282 casas lá no distrito de Floriano e algumas pulverizadas aqui em Maringá através do programa do Fundo Municipal de Habitação. Poderíamos até ter feito mais, né? Mas nós temos uma dificuldade enorme em Maringá em função do terreno. Em Maringá existe uma diretriz da administração em que os terrenos para a produção de casas populares têm que ser no mínimo de 300 metros, né? Isso vai fazer com que a família futuramente tenha condições de aumentar a sua casa, que o terreno vai proporcionar isso. Mas nós não podemos esquecer também que o programa habitacional Minha Casa Minha Vida para famílias de baixa renda, ele está parado desde 2014, né? Esse ano todo não se contratou nenhum programa.
E esse de Floriano, então, era do ano passado?
Já foi contratado todos os programas ano passado que foram concluídos esse ano, né? Nós estamos aguardando desde o final de 2014... O governo federal anunciou que iria né, divulgar o novo programa Minha Casa Minha Vida 3, mas até o momento ainda ele não foi divulgado para que a gente consiga trabalhar novos programas.
Inclusive, na entrega lá das casas de Floriano, no pronunciamento da presidente Dilma Rousseff, um pronunciamento gravado, transmitido ali por telão, ela disse que o governo já estava contratando a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida. Não necessariamente, então, nesse...
Nós desconhecemos isso, né? Porque, primeiro, o programa ainda não foi nem regulamentado, né? Nem foi lançado, né? Naquele momento que ela disse isso, nós consultamos a Caixa Econômica Federal e também não tinha nenhuma nota oficial sobre esse assunto. Eu acredito que pode ter sido contratado programa, mas não para famílias de baixa renda, problema de outras faixas do próprio programa, né? Que é para a família que ganha de renda superior, mas do baixa renda não.
Que é a maior demanda, né?
Que é a maior demanda nossa e o maior interesse nosso no trabalho nosso é produzir unidades habitacionais para atendimento de família de baixa renda.
E como é que é esse processo, né? Vocês têm uma lista de espera, essa lista é atualizada constantemente, como que é a seleção das famílias?
Tá. Nós temos uma lista de inscritos em Maringá. Primeiro vamos entender um pouco os programas habitacionais em Maringá, que muita gente nos procura. Eu tenho tantos anos aqui esperando, 15, 20 anos na fila às vezes esperando. Mas por que isso? Maringá, antes da gestão do prefeito Silvio Barros, o último programa habitacional que foi entregue para famílias de baixa renda foi o Conjunto Requião, em 1993, 1994. Né? Passaram-se vários gestores pela prefeitura, né? E não houve programa habitacional para atender essa demanda de inscritos. Né? A partir de 2005, na primeira gestão do prefeito Silvio Barros, que começaram-se os programas. Né? Então ficou esse espaço de tempo aí sem ter programa habitacional em Maringá, para atendimento dessas famílias inscritas, inclusive na época.
Nem programa estadual da Coapar?
Não, a Coapar nesse período estava parada, né? Parada, com problema, né? A Coapar também ela só foi revitalizada a partir da gestão do prefeito Beto Rich, né? Que assumiu lá o nosso companheiro Munir Chauich, nosso parceiro, né? Que também deu um toque de qualidade na Coapar. E a Coapar hoje, ela atende os pequenos municípios, né? Com projetos, viabilizando recursos, né? Coapar hoje, eu imagino que ela não constrói mais a unidade, ela apenas ajuda os pequenos municípios a viabilizar os projetos, viabilizar os financiamentos. Mas a Coapar também ficou esse período de tempo sem atividade.
Daí então essa fila de espera só foi aumentando.
Só foi aumentando, né? A partir do momento que saiu o programa Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Minha Vida, né, do governo federal. O governo federal regulamentou os critérios do programa, né? E nós estamos aí atendendo nossos inscritos de acordo com os critérios estabelecidos pelo governo federal.
E que critérios são esses? Como é que é essa seleção?
Bom, vamos falar do programa Minha Casa Minha Vida até hoje, né? O Minha Casa Minha Vida 2. Para atendimento nesses programas que nós entregamos, o inscrito ele não poderia ter uma renda familiar bruta maior do que R$ 1.600. Né? De zero até R$ 1.600. O inscrito pretendente, ele não poderia ter sido já beneficiado com um programa habitacional em qualquer lugar do país. Programa habitacional de interesse social, tá?
Mesmo 20, 30 anos lá atrás.
Isto. O governo federal tem um controle hoje, que eles chamam de cadastro de mutuário, que quando nós encaminhamos o inscrito para pesquisa, agora mesmo em Floriano, nessas 232 unidades, nós encaminhamos em torno de 2 mil inscritos para pesquisa que fizeram opção pelo programa de Floriano. Quando a Caixa retornou a pesquisa, ela excluiu em torno de 503 inscritos que não atendeu esses critérios do programa.
Em algum momento eles já tinham tido esse financiamento?
Em algum momento. Sim. Eles já foram beneficiados com unidades habitacionais em qualquer lugar do país. E a renda familiar bruta que a Caixa detectou no momento da pesquisa era superior ao critério do programa, que é no máximo de R$ 1.600. A Caixa utiliza, para fazer essa pesquisa da renda familiar bruta, o cadastro único, somente esse documento. Aquele valor que o inscrito nos declara lá na nossa secretaria, no cadastro dele, conosco, serve somente para nortear a nossa secretaria qual programa ele está participando. Se é o de baixa renda ou se é o de renda superior. Só serve para isso. O que eu falo para o inscrito que eu atendo lá? Quando vai fazer um cadastro, e a gente recomenda pelo menos atualizar esse cadastro uma vez por ano, ou toda vez que tiver uma alteração na vida dele, eu digo sempre o seguinte, peço encarecidamente, você vem fazer um cadastro ou atualizar, seja verdadeiro sempre com vocês. Tudo que você nos falar aqui, os documentos que você nos trouxer, nós vamos acreditar nisso. A Caixa não vai. Ela vai pesquisar vocês. Por exemplo, existem algumas famílias que têm um filho que mora com ela que tem 18, 19 anos. Lá no nosso cadastro, eles não colocam a renda desse filho. Isso não resolve absolutamente nada. Quando for fazer a pesquisa, o governo federal, utilizando o cadastro único, ele pega todos os membros da família e entra na fundo de garantia, pensão, aposentadoria, imposto de renda, RAIS, INSS, e detecta,
faz um cruzamento de dados.
Então, existe muita gente que não nos declara que está trabalhando, mas no momento da pesquisa a Caixa consegue descobrir isso, e aí exclui do programa.
Bom, a gente já deu notícia aqui, inclusive, de um caso lá em Apucarana, que o beneficiário que tinha conseguido uma casa, Minha Casa Minha Vida, estava vendendo a casa pela internet. Isso acontece aqui em Maringá também, casos assim de fraudes ou tentativas de fraude?
Acontece. Eu não vi ainda pela internet, né? Uhum. Esse caso de Apucarana, nós acompanhamos isso. Mas acontece o seguinte, Maringá, nós fazemos um trabalho muito forte, a nossa secretaria, em parceria, inclusive, com a SAS, que nos ajuda também, que nós chamamos de trabalho de pós-moradia. Todas as reuniões que nós fazemos com os inscritos contemplados, com os inscritos que participam das nossas reuniões, nós pedimos encarecidamente que a partir do momento em que ele for ocupar a unidade habitacional, que ele nos ajude sendo fiscal do programa. Se o vizinho, a casa vizinha dele, estiver tendo uma ocupação irregular, que nós chamamos de aluguel, de venda de casa, colocar outra pessoa que não seja o contemplado, que ele ligue no 156. Pode ser sigiloso, não tem problema nenhum. E nós vamos investigar essa veracidade, a veracidade desta informação. Bom, existem algumas ações ajuizadas no Fórum de Maringá para a tomada de casa. Existem algumas unidades habitacionais que nós já recuperamos também e passamos para o suplente. Recentemente, nós comunicamos a Caixa Econômica, que faz, quando é o programa Minha Casa Minha Vida, ela que faz o procedimento judicial. Nós passamos uma comunicação para a Caixa Econômica de uns 10 casos de ocupação irregular.
Nossa.
O contemplado, quando ele assina o contrato com o governo federal do Minha Casa Minha Vida, ele também assina um termo de compromisso. E lá no termo de compromisso, ele declara, além de muitas outras coisas, que a unidade que ele está sendo contemplada naquele momento só serve para ele morar. Ele não pode vender, ele não pode ceder, ele não pode. Ele está ciente disso. E a gente sempre lê isso para ele. E se acontecer isso, dele fizer uma ocupação irregular, ele estará cometendo crime de falsidade ideológica, crime de estelionato, inquérito policial na Polícia Federal, devolver o subsídio que o governo federal beneficiou, contemplado. Quando a gente lê isso lá nas nossas reuniões, alguns inscritos desistem do programa.
E já tinha intenção, então, de passar a casa para frente.
Outras intenções. E aquele inscrito que, mesmo a gente lendo, mesmo ele sabendo, insiste em fazer isso, nós não perdoamos. Porque não é justo isso.
Então tem gente respondendo aí por
várias, estelionato. Várias ações no fórum ajuizado. Muitas pessoas, às vezes, nos procuram e falam, mas eu denunciei e não dá nada. Dá, sim. É um procedimento judicial que, às vezes, demora um tempo. Recentemente, eu atendi na minha sala uma mãe com um filho, vou dar um exemplo, que veio falar comigo com uma ordem judicial na mão para desocupar a casa em 15 dias. e pediu para mim dar um jeito. Falei, dou um jeito, você sai amanhã então.
Mas né? O que é essa mulher e esse filho, o que que era?
Eles, eles compraram uma casa de um contemplado no programa do PAC, isso aconteceu. Pagou acho que 40 mil reais na casa. E essa casa não poderia ter sido vendida. É, foi feita uma ação judicial, veio denúncia, né? Foi feita uma ação judicial de reintegração de posse. Passou pelo fórum, o juiz determinou que a casa fosse devolvida. E a pessoa que comprou perdeu.
Perdeu quanto?
Ele perdeu esse mais ou menos 40 mil reais no preço que ele pagou, mais uma reforma que ele fez, uns 30, 70 mil reais. E a pessoa que vendeu sumiu. E a casa ele teve que devolver, porque essa unidade habitacional, a família de baixa renda, né, não é para ser comercializada, né?
Mas e essa família que comprou a casa não desconfiou em nenhum momento que essa casa não podia ser vendida, não sabia?
Não sei, porque é complicado a gente falar isso, porque quando ele veio falar comigo, ele estava com o contrato na mão do antigo, do mutuário
original.
E que
original. Contrato é esse? Esse contrato tem alguma validade?
Tem, é um contrato elaborado pelo município, contrato de compra e venda, que é o programa do PAC. Até eu falei, você está com um contrato na mão que foi feito com o escrito contemplado. Leia a cláusula terceira. Está na tua mão, leia a cláusula terceira. O que está descrito aí? Ah, não pode vender, não pode ceder, não pode alugar. Pois aí você comprou mesmo vendo o contrato e você fez a compra, né? Porque foi um bom negócio, né? Imagino.
Comprou barato.
Né? É, aí perdeu.
Tinha que ter desconfiado do preço, então, pelo menos.
Também, né? Ou nos consultado, né? A gente pede assim, não compre, não venda. Tem alguma unidade aí sendo vendida barata? Vem nos consultar, porque não pode.
Porque é fácil saber que aquilo lá que a casa é um imóvel do PAC, né?
É, do PAC ou do Minha Casa Minha Vida. São programas habitacionais para atender as famílias de baixa renda, né? Não é um programa para comercializar a casa, né? E tem gente que insiste em fazer isso. E quando vem denúncia, nós não perdoamos isso, porque não é justo isso. Uma família que precisa, por exemplo, que não foi sorteada, e hoje através do sorteio, e uma pessoa que foi sorteada fazer um procedimento desse. Não é justo, né?
Uhum. Nossa, que situação, né? E então...
Isso acontece no Brasil inteiro, sabe? Uhum. Infelizmente, existe aí, não existe ainda uma consciência de que aquela casa que ele foi contemplada, atendida, né, esperou por longos anos, de repente pode resolver a vida daquela família, né? Uhum. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa nunca teve um carro na vida, aparece um esperto lá, vou te dar o carro, né, você me passa a casa nos direitos, faz um contrato de gaveta, isso acontece.
Fica um alerta aí para todas as
famílias. Para todo mundo, e eu peço encarecidamente para todo aquele que foi atendido, que mora nos conjuntos habitacionais. Vocês são os fiscais do programa. Tá, nos sim. Ajude denunciando qualquer ocupação irregular que o teu vizinho estiver fazendo.
E qual é a lista hoje? Quantas pessoas estão na lista de espera hoje aqui em Maringá?
Totalizando aí, nós estamos fazendo lá agora, revisando toda a nossa listagem, né? Para famílias de baixa renda, que é o que mais nos interessa, que nós mais trabalhamos, nós imaginamos que depois que faz a apuração da pesquisa pela Caixa Econômica, vai sobrar em torno de mais ou menos, que atende os critérios do programa de hoje, em torno de 6 mil inscritos para famílias de baixa renda, né? Que é o programa que a gente mais procura trabalhar para atender essas famílias que tanto precisa, né?
E depois... Daí tem mais.
Aí tem outras faixas de renda também, que nós não temos programa em Maringá, que é a faixa de 3 a 6, que aí existe aqueles particulares até que fazem essas unidades, né?
Uhum.
Mas temos escrito assim que tem renda bem superior. Por informações, o Minha Casa Minha Vida 3, quando ele for regulamentado e lançado, ele vai ter outras faixas de renda, se eu não me engano, umas 4 faixas de renda, que vai atender também essa demanda aí de inscritos conosco também, inclusive, que tem renda de 3 mil reais, até 4 mil reais, me parece. Não foi regulamentado ainda. Mas vai ter outras faixas de renda, além do baixa renda, que o baixa renda, por informação, vai ser de 0 a 1.800 reais. Uhum. Depois tem o faixa 2, que vai ser de 1.800 a 2.350. Outro de 2.350 a 3.500. Mas não existe nada ainda que foi oficializado ainda. É só especulação que a gente procura obter daquilo que são informados no através do Ministério das Cidades.
Mas a Prefeitura está construindo casas também com fundo de habitação.
Existe um outro programa, um programa municipal de habitação, onde nós temos aí recursos, né, próprios, né, do Fundo Municipal de Habitação. Existe uma lei também que nos ajuda, né, que é a lei da outorga onerosa, onde os loteamentos que são lançados em Maringá, né, por exigência da lei, alguns terrenos são doados para o Fundo Municipal de Habitação. Esses terrenos que são doados para o Fundo Municipal de Habitação, nós estamos com alguns projetos para construir algumas unidades em Maringá. Não são muitas, não. né? Porque dependendo do loteamento, vem 10 unidades, 15 unidades, e são terrenos pulverizados na cidade, que é até bom, né? Você não faz uma concentração de casas populares. Mas nós estamos aí com projetos, por exemplo, lançamos agora numa licitação 12 unidades, já deve estar iniciando a construção. Estamos preparando um projeto para 55 unidades no distrito de Iguatemi, para atender o inscrito que reside em Iguatemi. É uma questão de territorialidade, a lei ela nos ajuda nisso, né? Existem outros terrenos que estão vindo para o Fundo Municipal de Habitação, que vão ser mais em torno de 40, 60 terrenos pulverizados em Maringá, que nós pretendemos, em 2016, também construir algumas unidades com recursos do Fundo Municipal de Habitação. E estamos também com um projeto pronto para ampliação do condomínio do idoso. Hoje nós estamos fazendo uma reforma no condomínio do idoso atual. Existe um terreno do lado do condomínio, onde nós estamos com o projeto pronto já para aumentar em mais 34 unidades para atender os idosos que precisam da nossa cidade.
Só para encerrar, secretário, essas casas que são construídas pelo município, tem algum subsídio? Porque no programa Minha Casa Minha Vida, o governo subsidia uma parte, né? Isso. Como é que funciona, então, do município?
O do município, nós fazemos para a seleção, para atender o inscrito, os mesmos critérios estabelecidos pelo governo federal, né? Existe sim o subsídio. O inscrito vai pagar por uma unidade habitacional do Fundo Municipal de Habitação. O valor da prestação vai ser 20% do salário mínimo em 10 anos. Então hoje 20% do salário mínimo vai ser mais ou menos em torno de R$160. Se você multiplicar isso por 10 anos, vai ser em torno no máximo de 18, 20 mil reais. Ele vai pagar isso em 10 anos, né? Se você considerar que um terreno em Maringá, hoje você um terreno inteiro, né, de 300 metros, você não compra por menos de R$100 mil. Se você considerar que uma unidade habitacional dessa construída custa em torno de R$70 mil, e ele pagando R$20 mil, essa diferença é um subsídio que o município está colocando para ajudar esse inscrito de baixa renda. Isso sim. O prefeito Roberto Pinha é empenhado nisso para que nós consigamos fazer essas casas, né? Nos ajuda muito. Na nossa secretaria, tem nos incentivado, né? Faça-se, né? Tem recurso do Fundo Municipal, vamos fazer essas casas para atender essa demanda aí.
Tá certo, secretário, muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana, e nós estamos sempre lá à disposição, mais uma vez, né? Agradecer mais uma vez, estamos sempre à disposição lá para qualquer informação que você precisar sobre o nosso trabalho na Secretaria da Habitação. Eu quero aproveitar também a oportunidade de desejar a todos os nossos inscritos, aqueles que foram atendidos, que estão morando nas suas novas casas, né? Desejar um Feliz Natal, desejar um Ano Novo de muita prosperidade, né? E pedir encarecidamente, vocês são os fiscais do programa, nos ajude denunciando qualquer irregularidade, por favor, para a gente manter a moralidade do programa. Obrigado mais uma vez.
Conversamos com o secretário de Habitação de Maringá, Sérgio Bertoni, falamos sobre o programa Minha Casa Minha Vida, a construção de casas subsidiadas pelo governo federal e também pelo governo municipal para famílias de baixa renda, e a prefeitura tem 6 mil inscritos, famílias de baixa renda, à espera de casas próprias.